Olá, parentes e amigos. Aqui é Juliana Albuquerque, do povo Baré, comunicadora indígena da rede Wayuri. Trago para vocês o primeiro episódio da série Cuidadoras Ancestrais, elos entre a cidade e a floresta pela justiça ambiental. Realizado e produzido pelo coletivo Nós Mulheres da Periferia do Estado de São Paulo e Rede Wayuri de Comunicação Indígena do Rio Negro, Amazonas. Serão 3 episódios. Vamos ouvir histórias e memórias de mulheres que lutam por suas comunidades a partir da sustentabilidade. O que a gente quer é desmistificar o papel do ativismo ambiental. Temos muitas cuidadoras ancestrais por aí. Então vem com a gente que você vai ouvir diálogos entre mulheres de São Paulo e em diferentes comunidades indígenas na Amazônia.
Oi, gente, aqui é Semaia Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia. E o Conversa de Portão está de volta. E agora, com a série Cuidadoras Ancestrais, que vai te contar histórias de mulheres essenciais para o nosso país e o mundo. Vamos te apresentar uma cosmovisão indígena e afro-brasileira sobre uma nova compreensão de futuro. E o Conversa de Portão retorna assim, estreando neste novo formato, que é um formato de seriado. Aqui, a gente vai te trazer um compilado de informações sobre um tema específico. Bora lá? A série Cuidadoras Ancestrais tem o apoio do Fundo Puentes, através do edital Narremos La Utopia, que já está em sua 4ª edição e nos convida a imaginar futuros a partir da justiça ambiental. Hoje, vamos de São Paulo até São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para ouvir sobre o trabalho de Rose Wycombe e da Juliana Costa.
É legal até a gente conversar sobre isso, porque é um pouco da trajetória minha na arte. Mas então, Rose, ele é parte do meu nome, né? Que meu nome é Rose Lane. E eu peguei Rose. E o Icon é mulher, né? Significa mulher, mas na língua piratapuia. Então, eu escolhi Rose Wycombe. É um nome artístico, né? É algo que a gente criou para a gente tentar dialogar com esse mundo não indígena, né?
A Rose é ativista, poeta, cientista e doutora em antropologia. Foi a primeira mulher do seu povo, que é o povo piratupaia, a defender uma tese de doutorado. Rose une antropologia e arte como defesa do conhecimento indígena nos centros acadêmicos, em especial sobre as práticas culturais.
Me chamo Juliana, né? Sou moradora de Itaquera. Cresci aqui, uma parte da minha família é tudo daqui, da região da Zona Leste, do extremo leste. Vou fazer 40 anos daqui a um mês. E aí a minha história com a questão ambiental começa já na infância mesmo, né? Eu cresci numa casa com quintal e já via o meu pai com essa preocupação, né? Com esse cuidado de ter área verde e tudo mais, que isso é uma coisa que ele já trazia do convívio dele com os avós.
Juliana se define como ativista ambiental e feminista. O tema da justiça climática traz inspiração para sua produção, que vai além das pinturas. Ju é professora e ensina diferentes técnicas artísticas. Se um dia você estiver andando pela cidade de São Paulo, pode ser que veja seus grafites entre prédios, muros e galerias de arte. E a possibilidade de se identificar com a arte da Ju é bem grande. Ela retrata o poder latino e o reconhecimento dos povos de matriz africana e indígena. Tudo isso conectando com a defesa ambiental.
Seu trabalho com grafite começou nessa época por aí também?
Sim, foi mais ou menos tudo junto. Eu já desenhava, uhum. Já fazia retratos grandes e tudo, tava, né, mas não tinha essa ideia ainda de pôr o meu trabalho na rua. Aí foi mais ou menos nessa fase mesmo, 2009, 2010, que aí foi quando eu fui começando e entendi que era o seguinte, fazia muito mais sentido o meu trabalho estar na rua do que várias coisas que eu estava vendo por aí, né?
Nossa repórter, Beatriz Oliveira, foi até o Lab Casa, que fica lá em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo. O Lab Casa é a casa e o ateliê da Ju, além de ter se tornado também um espaço de atividades diversas para mulheres.
Para ampliar também, né, essa visão de fisionomia humana, de estudar a história da arte, de entender mais a nossa questão em relação de ser uma pessoa de periferia, as feições da minha família que são múltiplas e tudo mais. E quando foi daí, a partir desse momento que eu comecei a desenhar pessoas indígenas, né? Foi muito sem querer, as coisas foram surgindo. E aí foi quando meu pai me posicionou e falou assim: ah, você tá desenhando a sua avó? E nossa, tal. E aí eu falei: como assim, minha avó? Como assim? Por que que eu tô descobrindo isso só hoje, né? Então isso tem a ver com muita coisa, com o apagamento cultural, com o apagamento social, né? E aí a periferia é um lugar de injustiça ambiental, né? Se a gente for falar de justiça ambiental, a periferia é um lugar de injustiça ambiental. Porque a gente vê que as pessoas foram burradas, massacradas, perderam seus direitos de uma vida, né? Do direito à terra, do direito ao acesso simples, como a água, né? Ter água potável, você mora do lado de um rio e o rio não é potável, e aí o rio inunda as ruas, né?
Essa resposta da Juliana se conecta muito com a conversa que a Cláudia, comunicadora da rede Wayuri, teve com a Rose. Estamos distantes geograficamente, mas de alguma forma existe um cruzamento das nossas experiências. Quando Cláudia perguntou como ela começou a trabalhar com arte e performances artistas, Rose respondeu o seguinte:
como que você se tornou doutora, cientista, escritora e performance? Tu esteve fazendo algumas performances por aqui no nosso município, né, que a gente ficou sabendo. E o que motivou você a escolher essa carreira acadêmica e como você se envolveu aí nesse mundo de artes?
No movimento foi uma das coisas que me, vamos dizer, não motivou, mas me fez criar algumas interrogações. Porque você dialogar com o mundo não indígena, ele é muito difícil. Então, aquele meu mundo do tempo de criança, onde eu via que não tinha problemas em lugar nenhum, achava que nós estávamos no melhor lugar do mundo. Achava não, tinha certeza, porque era isso que se vivia naquele momento, né? E quando eu passei a estar dentro do movimento, eu percebi que tinha vários outros povos que estavam sofrendo, povos indígenas, né? Povos originários. E aí, eu tentando entender.
Rose contou pra gente que foi no doutorado que as coisas se uniram de fato e que a arte passou a ser presente e muito consistente no seu trabalho. O ponto de partida para essa união foi uma disciplina de antropologia da arte.
Aí eu fiz a disciplina com ela e eu fui ampliando esse outro lugar, né? Esse lugar da arte, antropologia e tal. E aí fui me animando mais. Falei, nossa, então as leituras me ajudaram também a retomar aquilo que eu já estava fazendo há muito tempo, né?
Sim.
E que eu ouvia muito meu avô falar sobre as danças, sobre as pinturas, sobre, sabe, essa coisa que me encantava. Eu falei, nossa, isso é muito legal. E aí eu até recordo que eu falei, a gente tinha tudo isso, né? Mas como a gente trabalhar isso? Então aí eu lembro que as minhas primeiras performances na época, eu comecei a refletir sobre isso, né? Falei, nossa, foram horríveis. Sabe aquilo que tu não entende? Aí tu fica usando uma coisa tipo de um povo, do outro, sem muito ter noção, né? Do que às vezes pode ser até um respeito, né? E aí, estudando isso, né? Eu já conhecia um grupo que é da literatura indígena, que são escritores e artistas indígenas. Daí participei de alguns concursos literários, né? E aí eu fui premiada, e aí fui me animando, né? Falei, olha que legal, então a gente pode também estar nesse movimento, né? E me encaixei nesse movimento, lendo, estudando, fazendo. E aí eu participava de todos os eventos que tinha quando me convidavam, Manaus, Cuiabá, Rio, para fazer roda de conversa, para ler as poesias, né? Então foi isso que foi me fortalecendo para esse rumo da arte, né?
Já para Juliana, a relação com o meio ambiente surgiu quando ela começou suas primeiras experimentações com a arte urbana.
Eu sou uma pessoa que, por uma vivência de periferia, isso já esteve rotineiramente no começo da minha fase adulta, até por ter tido uma vivência mais próxima com pichação e tudo mais. E com a questão ambiental, nesse processo, eu fazia muito o trabalho de intervenção urbana. de fazer pequenos stencils e sair passando, né, grafitando pelas ruas, principalmente manifestações, né? E isso foi esse período todo aí, do ano 2000 até 2015, sempre estive fazendo isso. E aí, artisticamente, depois, né, isso teve mais inserido quando eu fiz o grafite, né? O grafite com os grandes rostos, né? Questionando essa ideia.
Ah, muito legal. E a gente tá aqui no Lab Casa hoje. Eu vou pedir pra você comentar o que é o Lab Casa, como foi criado, enfim, o que é esse espaço.
Então, a ideia mesmo, Lab Casa, é isso, é lab de laboratório. Então, laboratório, casa cultural, né? Então, entendendo essa questão também da falta de espaço, às vezes, que a gente tem para desenvolver arte, né? Uma coisa que, para mim, sempre pegou, porque eu preciso de material, eu preciso de espaço. Uhum. E aí, procurando uma casa, eu achei aqui esse espaço que estava abandonado há mais de 10 anos. Aí a gente alugou, eu e mais umas amigas, e aí a gente começou esse processo de restauração, e sempre com essa pauta, até porque isso, né, o recurso sempre foi limitado, então sempre foi na mão da massa, pensando como improvisar coisas, fazer na mão, e é isso. Hoje o Lab Casa é um espaço que tem mulheres que atuam aqui, que usam o espaço, e são mulheres de periferia, na sua maioria as mães, né.
Mas afinal, o que significa o conceito de justiça climática que a Rose e a Juliana falaram? E como ele afeta mulheres? Lá no site do Nós, tem uma entrevista com a especialista Luana Costa, que explica o conceito tintim por tintim. Ela diz que quando a gente fala de justiça climática, temos que conectar um outro conceito, que é o de racismo ambiental. Há muitos estudos acadêmicos, reportagens, vídeos e movimentos da justiça climática espalhados por aí. Você já deve ter ouvido falar bastante. Mas um caminho didático e intuitivo para compreender tudo isso na prática e na pele também é guiar sua pesquisa a partir de perguntas-chave, como quem foram as pessoas mais afetadas com esse impacto climático? Quais são as suas localizações geográficas? Quais são as etnias e raças predominantes nas populações mais prejudicadas? E qual é a cor, o gênero e a idade das vítimas e sobreviventes dos desastres climáticos? Com a resposta para essas perguntas, você também vai entender o papel essencial das cuidadoras ancestrais. Se a gente olhar o futuro através dos olhos delas, pode ser que a gente sinta vontade de mudar a nossa rota de alguma forma. Por isso, a gente quis saber por onde elas estão caminhando.
E você vê esse seu trabalho que você faz, né, como uma forma de ativismo ambiental?
Então, acho que esse termo crise climática, eu acho que ele é bem forte, assim, né? Hoje se fala muito, tem bastante pessoas falando sobre isso. De certa forma, o mundo sempre teve essa questão dessa mudança, né? Acho que desde os nossos avós, nas narrativas, elas estão... cheia que teve, queimada, né? Quando o Inambu conseguiu se esconder numa cuia, né? Ficou lá só ele que conseguiu, né, escapar. Enfim, então algumas, tanto inundações como queimadas, um exemplo, né, de narrativas. Então, elas, de alguma forma, elas existiram, assim. Mas o que acontece ultimamente é um aceleramento de tudo isso. Porque a forma como você está vivendo no mundo hoje, essa ideia um pouco, ela é muito de consumo, né, de consumo. As pessoas estão preocupadas apenas em consumir. Eu não gosto de usar essa palavra, que é consumir, é só consumir mesmo, não se preocupar com nada. Então, o que eu penso sobre isso, né, é que ela existe, é um fato. Agora que ela está bastante acelerada. Porque no meu trabalho, eu menciono, inclusive, eu referencio a Claudiane, né, que é a doutora que eu te falei, nessa parte que ela estudou sobre mudanças climáticas na percepção Baré. Uhum. Teve algumas questões que fizeram diálogo com o que o meu pai, né, meu avô conta. Porque o tempo que... Por exemplo, no caso dos pássaros, né, que canta, ou aquela determinada espécie de rã, né, que canta, ou da cobra, né, da sucuri, enfim, tem várias, ou do caracol, enfim, tem várias questões que sinalizam isso. Então, esses sinalizadores, agora, eles estão, vamos dizer, eles estão diminuindo. eles aparecem, mas não tanto como antes, né? Então, isso já é também uma indicação dessa mudança. Agora mesmo, por exemplo, não era para estar chovendo, está chovendo bastante, né? Então, o que, que eu penso? Que é preciso a gente parar, né? E fazer a prática, né? Porque a gente não vai mudar ninguém, né? A gente pode mudar só nós mesmos, né? Uhum. Então, o que, que eu penso... Antes eu ficava pensando, ah, vou mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo, né? As pessoas já têm uma mentalidade e elas estão muito fascinadas por essas questões de... do ter, né? Não do ser como pessoa humana, mas é sempre do ter. Uhum. Não considerar esses conhecimentos, né? Dos nossos avós. Então, isso é um problema. E aí, como que a gente tenta conciliar isso? Eu não diria que eu seria uma ativista, assim, porque também eu acho que essa coisa de ativismo está muito meio que na moda, assim. Eu penso que eu sou uma colaboradora.
A Ju também falou com a gente sobre ativismo e futuro.
A gente vem discutindo de forma até eficiente hoje em dia a questão da equidade em relações à misoginia e à questão racial, né? E eu acho que a gente tem que começar a discutir isso na relação ambiental também. Isso tem que ser drástico, sabe? Isso tem que ser sério, sabe? Não é, ah, amanhã eu vejo se eu separo o lixo. Ah, amanhã eu vejo se eu vou comer mais fruta do que enlatado. Tem que ser hoje, é urgente, sabe? E é isso, é urgente que morreu 60 pessoas no litoral norte de um dia pro outro. Né?
Bem, mais pela dor do que...
E é isso, né? Infelizmente pela dor, tomara que... seja rápido, né? Porque a dor vai aumentar se não mudar.
Sim. E você comentou no começo da conversa sobre que você começou a desenhar rostos indígenas, né? Você até chegou a fazer um trabalho em algumas aldeias. E os povos indígenas são muito importantes para a preservação, né? Uhum. Enfim, eles preservam a maior parte do que a gente tem hoje.
Sim.
O que, que a gente pode aprender com eles?
Com certeza, modo de vida. E que se existe mestres e engenheiros da sustentabilidade, são eles. A gente está patinando, estudando sustentabilidades, engenharias, nas grandes faculdades. Eu fiz FATEC, eu não estou falando, e é verdade, sabe? Uhum. É fato. Não dá para ser hipócrita enquanto a isso. É sustentabilidade nós, enquanto pessoas urbanas, do que vivem no meio capitalista, a gente está patinando, né? Então, assim, o modo de vida indígena, esse sim é sustentável. Esse sim é sustentável. E tanto é que por isso que existe o racismo ambiental. O racismo ambiental, ele está aí nesse ponto. E aí eu acho que foi desse ponto de partida que eu entendi que a falácia, você não pode ficar só na questão das árvores. Ah, vamos proteger a árvore. Sim, tem que proteger a árvore, tem que plantar mais. Não é só proteger, tem que plantar mais. Só que, quem está protegendo? Quem protege isso como modo de vida?
Eu encerro esse episódio com uma pergunta que a própria Juliana fez. Quem protege o nosso modo de vida? Só viveremos em um mundo de reciprocidade quando entendermos que somos natureza. E o futuro só será possível quando os nossos corpos, a nossa voz e o nosso modo de viver e pensar forem respeitados.
Este foi o primeiro episódio da série Cuidadoras Ancestrais. Semana que vem, vamos conhecer a história de Cleonice Maria de Paula, a Tinanice, da cidade de São Paulo, e de Dona Jacinta Sampaio, da terra indígena Balaio, em São Gabriel da Cachoeira. Falaremos sobre a nossa relação com a terra e a alimentação. Não perca!
A série Cuidadoras Ancestrais tem o apoio do Fundo Puentes, através do Narremos La Utopia, que está em sua quarta edição e nos convida a imaginar futuros a partir da justiça climática. As entrevistas foram produzidas por Beatriz Oliveira e Cláudia Uanano, com apoio de produção de Carol Moreno. O roteiro foi escrito pela Maiara Penina e a narração foi minha, Semaia Oliveira. E a edição do som é da Trilhará. Até a semana que vem!